Está no ar. O Jornal do Senado.
CPI mista da Petrobras vai convocar ex-contadora do doleiro Alberto Youssef.
Paulo Davim defende combate ao preconceito contra quem é diagnosticado com transtorno mental.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os integrantes da CPI mista da Petrobras minimizam o fracasso do depoimento do ex-diretor da estatal e garantem que as investigações não dependem de Paulo Roberto Costa.
Os parlamentares lembram que a CPI mista aprovou a convocação da ex-contadora do doleiro Alberto Youssef. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, lamentou que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, tenha se recusado a colaborar com a comissão. Para não perder os benefícios da delação premiada, Paulo Roberto Costa não respondeu às perguntas sobre o esquema de lavagem de dinheiro de contratos da Petrobras com empresas do doleiro Alberto Youssef. Apesar de admitir a frustração com o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Vital do Rego argumentou que os integrantes da CPI mista contam com os documentos já enviados pela Justiça para investigarem o esquema.
É possível avanço porque os senhores parlamentares estão trabalhando em cima dos dados de centenas de documentos, milhares de sigilos que foram quebrados e que estão à disposição. Então, independente da delação, a CPI pode trabalhar neste curso, cruzando os dados, e os parlamentares estão fazendo.
O relator da CPI mista, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, também minimizou o silêncio de Paulo Roberto Costa ao lembrar que a comissão aprovou a convocação de Meire Posa. A ex-contadora do doleiro Alberto Youssef confirmou a existência do esquema e o pagamento de propina para políticos. Marco Maia lembrou que a CPI mista ainda vai ouvir o doleiro.
Já aprovamos a convocação da contadora, junto com as informações que a contadora já prestou para a Polícia Federal e para o Judiciário. Estas informações e ouvir a contadora vai ser importante para que a gente possa confrontar com o depoimento do Youssef e ali na frente com a delação premiada do Paulo Roberto Costa.
O depoimento da contadora e do doleiro deverá ser marcado após as eleições. Os integrantes da CPI mista vão insistir no recebimento da cópia da delação premiada de Paulo Roberto Costa antes das duas oitivas.
O preconceito contra quem possui doença ou transtorno mental é crime. E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, quer deixar isso claro no Código Penal.
Davim apresentou o projeto de lei que estabelece penas de até 6 anos para quem, por exemplo, recusar a inscrição de aluno em estabelecimentos de ensino. Repórter Bruno Lourenço.
Paulo Davim, senador do PV do Rio Grande do Norte, diz que o preconceito contra quem possui doença ou transtorno mental é um dos mais perversos, porque muitas vezes a pessoa não tem como se defender. Por isso, o senador, que é médico, quer tipificar essa conduta no Código Penal. A chamada psicofobia pode vir na forma de injúria ou de negação de direitos, como de ingresso em um cargo, concurso público ou matrícula em escola.
É muito mais perverso estabelecer uma discriminação com um paciente que não tem condição de defesa do que outro que tem. Todas as discriminações, todos os preconceitos são abomináveis. Mas se a gente pode estabelecer uma escala hierárquica de maldade, de crueldade, eu acredito que ter preconceito, execrar alguém, humilhar alguém que não tem condição de esboçar defesa, porque não sabe estabelecer um raciocínio de defesa, eu acho que é pior ainda.
Paulo Davim sugere penas de reclusão de 2 a 4 anos para quem colocar obstáculos sem justa causa para pessoas com transtornos mentais ingressarem em cargos públicos ou empregos na iniciativa privada ou ainda dificultar a assistência à saúde. No caso de negar ou procrastinar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, a pena seria de 3 a 6 anos. O projeto de lei foi encaminhado para as comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Constituição e Justiça.
Música. O senador Fleury, do Democratas de Goiás, sugeriu que o governo incentive os micro e pequenos produtores rurais a construir armazéns para estocar os grãos após a colheita.
Se isso for feito, explicou ele, esses produtores terão melhores condições de gerenciar a produção e poderão ganhar mais dinheiro comercializando a safra.
No sistema atual, disse o senador, o produtor rural, ao usar os armazéns da Conab explorados por multinacionais, tem uma perda técnica equivalente a 2% do que foi guardado, além do custo com o transporte.
Os produtores também se sentem pressionados a vender a safra para as empresas que a armazenam.
E isso acontece porque, ao se aproximar a data do pagamento dos custos da produção e estocagem, os agricultores se veem na ameaça de não terem dinheiro para quitar as dívidas.
E assim, segundo Fleury, acabam vendendo a produção para o armazém mesmo a um preço menor do que conseguiriam se tivessem o controle do armazenamento em sua própria terra.
Que seja cobrado da presidenta da República, presidenta Dilma, que em vez de construir e reformar as Conab, vamos transformar isso para os micros e pequenos produtores que vão colher o milho na hora, em condições de secar, na própria propriedade e com a condição de comercializar bem superior do que o grão depositado.
E o senador Aníbal Diniz, do PT, registrou a visita que o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, fez esta semana ao Acre, onde viu de perto as obras de recuperação da BR-364 no trecho entre Porto Velho e Rio Branco, que ficou destruído por causa das cheias do Rio Madeira no início deste ano.
O ministro também tratou das obras de construção da ponte sobre o Rio Madeira e disse que ela ficará orçada em 128 milhões de reais, com extensão de 1.084 metros, sendo a maior ponte do estado.
Aníbal Diniz, que participou da expedição às obras, disse que o ministro garantiu que a ponte estará concluída no final de 2016.
A boa notícia é que o início da construção da ponte sobre o Rio Madeira já está ocorrendo de fato, com a instalação do canteiro de obras e as perfurações para a implantação das estacas. Essas informações foram passadas diretamente pelo ministro Paulo Passos ao reafirmar que a empresa responsável pela obra já está devidamente contratada e que tem a responsabilidade de fazer os ajustes necessários ao projeto, porque a própria enchente atípica do Rio Madeira mostrou que a ponte deve ter uma elevação tal que permita a navegabilidade.
O senador disse ainda que o ministro dos Transportes também tratou das obras do trecho da BR-364, que liga os municípios de Sena Madureira e Rio Branco, e garantiu que os 144 quilômetros da rodovia estarão concluídos até o final deste ano.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, advertiu que o brasileiro deve se informar melhor para decidir em quem votar nas eleições de outubro.
Na opinião do senador, o programa eleitoral gratuito é uma das principais fontes para escolher os candidatos, só que ele acha que os programas, como estão sendo feitos, deixam o eleitor em dúvida.
Isso porque, segundo Rubem Figueiró, pelas propagandas fica difícil para o eleitor saber quem está dizendo a verdade.
No frigir dos ovos, para muitos eleitores ainda está instalada a dúvida. Por isso, a melhor alternativa é realmente buscar informações fidedignas.
Eleições 2014.
O voto nulo não provoca anulação da eleição. A invalidação só acontece quando mais da metade dos votos forem declarados nulos pela Justiça Eleitoral por ilegalidades como quebra do sigilo, falsidade, fraude ou coação. Os votos anulados por opção do eleitor não são considerados na soma dos votos válidos.
Informação faz diferença. Valorize seu voto.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.